As deficiências no sistema educacional brasileiro já estão gerando problemas na capacitação da mão de obra de nossas empresas. Sobre o tema, vamos conversar com o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal. Bom dia, senador.
Bom dia. Um grande prazer falar com você e com todos os ouvintes.
Recentemente, empresas como a Petrobras e a construtora Odebrecht reclamaram que estão tendo dificuldades para capacitar tecnicamente seus funcionários devido a deficiências que eles trazem do ensino básico e médio. O senhor não acha que os problemas na educação já estão prejudicando a nossa economia?
Não apenas acho. Eu venho dizendo isso há pelo menos 10, 15 anos. E eu fiz uma campanha presidencial toda ela em cima disso. E mostrando exemplo dos países que investiram em educação e hoje são grandes produtores de novos tipos de bem. O Brasil está ficando para trás, porque a educação avança de uma maneira muito lenta comparada com as exigências. E aí começamos pelo lado do apagão de mão de obra, que é apenas uma parte. Estamos querendo resolver isso criando escolas técnicas. As escolas técnicas vão fracassar, porque os alunos que nela entram não sabem falar português, não sabem ler português, não sabem as bases da matemática. Como é que um jovem pode ter um bom curso técnico sem saber regra de três, pelo menos, sem saber falar e ler bem o seu idioma? E hoje já precisa saber um pouco de inglês e ter noções de computador. Vamos fracassar se continuarmos assim. Mas, mais uma vez, o que se pensa é na universidade, no ensino médio, esquecendo do que é a base, e a base é o ensino fundamental. Nós estamos caminhando para um grande fracasso. Agora eu vou explicar por que é tão importante o conhecimento. Primeiro, porque as máquinas que são usadas, elas hoje são máquinas inteligentes. É preciso falar com elas. E a gente fala com elas através dos dedos, não mais da mão de obra. E os dedos, para falar com as máquinas, têm que ter conhecimento. Segundo, ainda isso é pouco. Daqui para frente, a boa economia é aquela que inventa produtos novos. E o Brasil tem quase zero de novos produtos. Mesmo quando a economia cresce produzindo automóveis, não é um produto novo. Mesmo quando a gente fabrica telefones nesse país, o computador, nós não inventamos o computador, nós não inventamos o telefone, nós estamos montando o que veio de fora. Não tem futuro. A competitividade, a partir de agora, vem da capacidade de colocar novos produtos na praça. E o Brasil não consegue inventar produtos novos para colocar na praça, que é a praça global. Por isso, eu fico, por um lado, triste que tenha demorado tanto. E, por um lado, feliz que as grandes empresas já estejam descobrindo que não adianta capital se não tiver o principal do capital, que é o capital conhecimento. E que esse capital conhecimento depende do ensino fundamental.
Senador, qual seria a solução para melhorar o nível do ensino na parte da matemática e na parte do idioma português?
Primeiro, não dá para pensar só em matemática e português. A formação no mundo global exige uma porção de outras disciplinas, muitas. Então, qual é a solução para isso? Federalizar a educação de base no Brasil. Ninguém quer ouvir isso ainda. Todo mundo reage. Diz que a educação tem que ser municipal. Os municípios não têm dinheiro para pagar, por exemplo, que eu defendo, 9 mil de salário de professor por mês. E eu acho triste saber que tem gente que ri quando eu falo em 9 mil de salário para o professor. Quando por aí afora, outras profissões, sem a formação do professor, ganham duas vezes isso. Os municípios não têm condição. Não têm condição de construir novas escolas, de equipar as escolas. Nossas escolas ainda são com quadro negro. Isso é uma coisa do século XVIII, que sobreviveu o XIX e o XX. Até se inventar computador e lousa eletrônica. Isso só se faz pela federalização da educação. Essa federalização ela tem três componentes. Primeiro, uma carreira nacional do magistério, pagando R$9.000 por mês de salário, exigindo dedicação exclusiva e perda do emprego se na avaliação que se faz a cada ano se percebe que o professor não tem a competência, não tem a dedicação e nem traz os resultados. Segundo, essa carreira nacional do magistério, contar com escolas da melhor qualidade, tanto no prédio, na edificação, quanto nos equipamentos. Por que que banco tem ar-condicionado e escola não tem? Qual é a lógica disso? Por que que shopping center tem ar-condicionado e escola não tem? O aluno tem que ficar no calor para estudar? E terceiro, que seja em horário integral. Isso levaria à solução. Mas como executar isso? Colocando esses novos professores da carreira federal nessas novas escolas por cidade. Todas as escolas de uma cidade serem federais. Todas. Não dá para fazer isso em todas as cidades do Brasil ao mesmo tempo, porque não tem professor no país em condições de fazer isso. Mesmo pagando muito bem, a gente não consegue muitos professores. A gente faria por cidades e em 20 anos a gente conseguiria chegar a todo o Brasil. Eu não vejo outro caminho que esse.
Senador Cristóvão Buarque, países como a Coreia já trilharam esse caminho da excelência na educação, né?
Já, mas não só Coreia, Finlândia, Irlanda, própria Espanha, sem falar em Singapura, são países que 40 anos atrás estavam atrás do Brasil. Mas decidiram que educação era o vetor principal do futuro e investiram nisso, com recursos e com exigências. Só dinheiro não resolve. Se jogar dinheiro no quintal de uma escola, na primeira chuva vira lama. Tem que dizer como esse dinheiro vai ser gasto. E não pode aumentar muito dinheiro hoje. Tem que aumentar na medida que a escola vá melhorando, na medida em que a gente vai fazendo uma escola diferente. Ou melhor, na medida que a gente vai fazendo escola, porque hoje a imensa maioria daquilo que a gente chama escola não merece esse nome. Chamar as nossas escolas de escola é mesmo que chamar uma banca de jogo de bicho de lotérica. A única coisa que tem em comum é que tem sorteio. Fora isso, tem nada em comum. Uma banca de jogo de bicho na esquina de uma rua e uma lotérica com computadores, com pessoal preparado, dentro de uma casa, em geral com ar-condicionado, voltando a essa ideia. Então esses países já fizeram. E a gente não faz por quê? Por duas razões. Primeiro, porque por alguma razão nós somos um povo que não dá importância à educação. E quando eu digo nós somos um povo, eu coloco aí desde as classes mais altas até as mais baixas. Para nós o que vale como sinônimo de prestígio e riqueza é o carro, a conta, a roupa, a casa. Não é a cultura. Esses países orientais, em geral, eles dão valor ao professor. Eles dão valor ao filósofo, ao culto. Dão valor ao matemático, mesmo que tenha salário pequeno. Então nós temos um problema cultural. Houve uma deformação em algum momento no passado. Segundo, é político. Esse nosso povo é dividido. Tem uma camada de cima e uma de baixo. Todos os problemas da camada de cima, a gente começa a resolver logo. Em geral, federalizando. E as camadas de baixo a gente abandona. Nós abandonamos saúde, transporte, segurança e educação também. E essas duas coisas se unem, a política e a cultural, para fazer com que nem o eleitor esteja interessado no candidato que fala em política, sobretudo se ele disser que vai deixar de gastar dinheiro e outras coisas para gastar em educação. Faça um plebiscito nesse país para ver. Vamos pegar os 71 bilhões que custarão as Olimpíadas e colocar em educação, para ver como quem quer. O governo deu agora um subsídio, um incentivo à indústria automobilística. Vai custar 1 bilhão e 200 milhões. Se a gente dividisse isso pelos professores, daria mais ou menos R$1.200 por professor por ano. É pouco, mas seria um incentivo. Faça a pesquisa se as pessoas preferem um professor melhor remunerado ou mais carro na rua. Vai ganhar o carro, não tenho dúvida disso. Essa cultura, com o fato de que os ricos acham que têm boas escolas, faz com que os eleitores não votem em quem defende a educação contra o resto e que os eleitos, democraticamente, não se preocupam com a educação, porque isso não dá voto. É a democracia.
Senador Cristóvão Buarque, muito obrigado pelas suas palavras para o bloco Senado Economia do programa Conexão Senado.
Eu que agradeço a oportunidade de falar mais uma vez. Faz 15 ou 20 anos, sei lá, que eu falo nisso. Mas as coisas têm um momento em que elas casam as ideias com a realidade. Eu acho que está começando o namoro entre a educação e a percepção de que ela é necessária. Quando o casamento ocorrer, nós vamos fazer como a Coreia, como a Finlândia, como todos os países. Porque os recursos nós temos sempre.
Obrigado, senador, pelas suas palavras.
Obrigado a vocês.